Senhoras e senhores deputados, vamos então, estamos já em condições de iniciar, deputado Costa, estamos em condições de iniciar a nossa reunião, portanto já chegou a nossa convidada e portanto vamos dar indicação para que mais um minuto comecemos, está bem? Por favor. Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião da Comissão de Economia, Obras Públicas e Suplemento de Habitação. Como sabem, hoje é a segunda audição, ontem houve uma audição a propósito da aquisição de novos navios elétricos e de baterias pela Transtejo. O tema hoje é o mesmo, hoje temos uma segunda audição. Temos connosco o Dr. Alexandre Ferreira de Carvalho, Presidente do Conselho de Administração da Transtejo, e Margarida Perdigão, Secretária-Geral da TTSL, Transtejo Sofluza, é assim, a acompanhar-vos. Portanto, a Sra. vai tem inicialmente, como já lhe transmiti, 10 minutos, uma intervenção inicial sobre este tema, ao final de 10 minutos eu interromperei, e depois haverá um tempo, como o Sr. já lhe expliquei também, de serão colocadas questões pelos parlamentares. Numa primeira ronda será a resposta individualizada a cada grupo parlamentar, uma segunda ronda e uma terceira ronda será em conjunto. Mas depois também lembrarei, não haverá aqui nenhum tema. Dava-lhe de imediato a palavra para falar sobre este tema, nos 10 minutos iniciais, e explicar o que entender, explicar sobre esta matéria. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dizer, em primeiro lugar, nesta comissão, que neste momento é uma estreia para mim neste local, nesta comissão, é a primeira vez que venho à Assembleia da República para ser ouvida por uma comissão, portanto tenho muito gosto em estar aqui, é mesmo um privilégio estar na Casa da Democracia e agradeço desde já a oportunidade que nos dão a mim e à Transtejo. Nesta primeira intervenção inicial, e porque fez ontem 5 meses que assumi funções como Presidente do Conselho de Administração da Transtejo, queria partilhar um pouco com esta comissão o que são para nós os principais desafios que teremos. Fomos nomeados, como sabem, por 3 anos e já identificámos, obviamente, os 3 principais desafios e eu gostaria de partilhar com esta comissão esses 3 principais desafios. E o primeiro desafio é um desafio que é comum a muito ao setor empresarial do Estado e à administração pública também, que é a carência de recursos humanos. Uma empresa como a Transtejo, uma empresa pública que assegura o transporte fluvial de pessoas e viaturas e que une as duas margens do Rio Tejo, tem perdido ao longo dos seus últimos 10 anos cerca de 14% dos seus recursos humanos. É uma empresa que tem um negócio muito específico, não é... os nossos, as nossas, nomeadamente, e tem um negócio muito específico, é uma empresa que os no, as nossas tripulações têm, são tripulações que têm que ser formadas para, para isto, não, é, não, é, não, não estou a dizer que o motorista da Carris é menos, mas o que é facto é que as nossas tripulações têm requisitos de formação muito específicos. Dizer-vos que nos últimos, nós neste momento a Transtejo tem 461 trabalhadores, destes 461, 213 trabalhadores asseguram a operação que é o fulcro da, da Transtejo, é, é na operação que estas 213 pessoas estão. Estamos a falar, neste momento, destes recursos manifestamente insuficientes e temos previsto, e por causa disso, temos previsto, no próximo, nos próximos 3 anos, a contratação de queremos chegar destes 213 que asseguram a operação, estou a falar de tripulações de navios, estou a falar de pessoal para assegurar a manutenção dos navios, quer a frota atual, quer a nova frota, e já lá iremos, e estou a falar também de pessoas que asseguram a operação nos terminais, a venda de bilhetes, o apoio ao cliente, o apoio ao passageiro, não é? E nos próximos 3 anos queremos mesmo chegar aos 270 recursos humanos para nos ajudar a operação. Neste momento, em 2023, estamos já, estão a correr contratações, estão a correr 15 contratações que foram autorizadas o ano passado e vamos ainda poder contar, estou convicta, com a possibilidade de iniciar os procedimentos de contratação de mais 20. Onde é que nós queremos apostar? Como vos disse, nas tripulações, precisamos de mais 7 tripulações, cada tripulação tem 4 elementos, portanto isto significa mais 28. Queremos apostar em mais 6 trabalhadores operacionais, que asseguram a manutenção dos navios, estamos a falar de mecânicos, estamos a falar de eletricistas, com a entrada em funcionamento da nova frota, estamos a falar de algumas componentes que neste momento não existem e que a Transtejo precisa de forçar. E estamos a falar também de bilheteiros. O nosso negócio, a nossa receita aumenta-se quanto mais bilhetes vendermos e, de facto, isto é uma área em que queremos mesmo reforçar. E este é o grande desafio, são os recursos humanos. Quais são os outros 3 desafios? Eu disse que eram 3, mas não, são 4. Há dois desafios, que é a frota atual, as condições da frota atual. A frota atual é uma frota, e de facto isto tem que ser dito, é uma frota que precisa de ser renovada, e por isso se tomaram as opções que tomaram. E precisa de ser renovada num alinhamento total naquilo que eu penso que é, neste momento, um mantra comum na sociedade portuguesa e também nesta casa, é objeto de um consenso político, que é a descarbonização da nossa economia e Portugal ser um país neutro a carbono em 2045. E isto é, a Transtejo é uma empresa muito importante para Portugal poder cumprir os objetivos da neutralidade carbónica e isso faz-se com uma frota que se quer elétrica. Não se faz com um estalar de dedos, faz-se com muito trabalho, faz-se com alguns compassos de espera, mas esta ambição que existiu é de salutar e é assim que a Transtejo se vê no seu futuro, uma empresa descarbonizada e uma empresa a dar melhores condições de segurança, melhores condições de serviço e prestar um serviço público de qualidade. Portanto, o desafio é a frota atual, temos esse grande desafio. Nós temos neste momento 20 navios a Transtejo, 8 na Soflusa. A Transtejo segura as ligações entre Castré, Cacilhas, Castré, Seixal, Castré, Montijo e depois Belém, Trafari, Porto Brandão e Trafaria. E a Soflusa assegura exclusivamente as ligações do Barreiro, portanto, Terreiro do Paço, Barreiro. De facto, na frota da Transtejo nós temos 20, de facto dispomos de 20 navios, mas destes 20 navios, quando nós chegámos, há 5 meses atrás, como eu disse, com este Conselho de Administração chegou, temos neste momento 7 navios operacionais, dos 20. 7 navios operacionais, sendo que desde abril destes 20, 5 já estão em processo de docagem. Como eu disse, isto faz parte da especificidade do negócio da Transtejo, e já ontem foi aqui também explicado muito bem pela minha antecessora, é que os processos, os navios, quando vão à reparação, demoram pelo menos à volta entre 30 a 60 dias úteis para serem educados, sendo que antes disso tem que haver um processo de concurso público, e às vezes tem que ser concurso público internacional para que eles possam educar. Neste momento, e desde que chegámos, já podemos pôr destes 20 navios, como eu disse, mais 5. Portanto, neste momento, o que se passa nestas ligações, nomeadamente nas ligações entre Castro e Cacilhas, as da Transtejo, como estou a dizer, porque na Sofluza corre tudo bem, temos 8 navios e eles estão os 8 operacionais. Na Transtejo, o que tem acontecido é que não temos qualquer redundância. Quando um navio avaria, há mesmo supressões de serviço público. E, portanto, este Conselho de Administração, ao fim de 5 meses, eu posso vos dizer, gostaria de dizer diferente, que corre tudo bem. Não, não corre tudo bem. Não corre tudo bem porque o Conselho de Administração atual ainda não está a cumprir com as suas obrigações de serviço público, firmadas no contrato de serviço público tão importante para a Transtejo, e a Transtejo quer fazer isso, quer cumprir as suas obrigações de serviço público. Portanto, além dos recursos humanos, frota atual. Outro terceiro desafio é a nova frota. A nova frota assenta num triângulo. Eu vou explicar melhor este triângulo. A nova frota tem, neste momento, aqui chegados, portanto, em abril, quando eu entrei, tem um contrato que nos fornece, vai nos fornecer 10 navios. Esse contrato, 10 navios 100% elétricos, portanto, isto no âmbito daqueles objetivos que vos falei, reduzir a pegada carbónica, alcançar ganhos em eficiência energética, reduzir os atuais custos de manutenção e elevar os atuais padrões de conforto e de segurança, esta frota é 100% elétrica e assenta então em três eixos: o contrato de fornecimento dos navios, esse contrato, no passado, dia 27 de junho, nós otorgámos o auto de recepção provisória do navio líder, o Cegonha Branca, e no passado, dia 3 de julho, e quero dizer a este propósito que nós antecipámos, o Conselho de Administração atual resolveu antecipar a entrega deste navio, exatamente para quê? Para se iniciar a informação das nossas tripulações. E, portanto, as nossas tripulações, a formação iniciou-se no passado dia 3 de julho. Em termos de ponto de situação deste contrato, queria-vos dizer, o segundo navio, portanto, o primeiro já cá está, é um navio completo, com baterias, já iniciou a formação, as nossas tripulações já iniciaram a formação. O segundo navio, eles estão a ser construídos pelos estaleiros da Gondã, estaleiros Astilheiros Gondã. O segundo navio já iniciou testes ao cais. O terceiro navio foi lançado à água no dia 4 de maio e o quarto navio está previsto ir para a água até ao final de setembro de 2023. Portanto, relativamente à execução deste contrato, o Conselho de Administração atual não tem qualquer motivo para achar que o contrato ter algum. Está a ser cumprido com todo. A construção dos navios está a decorrer bem. De facto, a construção do primeiro navio foi a parte mais difícil. A partir de agora, os navios vão ser construídos todos. É o navio líder, é o navio modelo. A partir daqui, todos vão ser construídos de forma idêntica e está a correr muito bem. Eu até me atrevo a dizer que, em vez de 2025, a entrega do último navio, acho que se tudo correr bem à Transtejo e a Portugal também, podemos receber o último navio, podemos recebê-lo antes de 25 de 2025, que está previsto, de facto, a entrega do último navio ser em 2025.
Permita-me só interrompê-la para lhe dizer que terminaram os 10 minutos, mas se quiser concluir, 2, 3 minutos, poderá fazê-lo.
Muito bem.
A não ser que entenda que já
agradeço completou. Muito, Sr. Presidente. Gostava de fazer o ponto de situação então, também dos outros dois contratos.
2, 3 minutos e depois haverá um tempo para responder e, por essa fase, poderá também explanar tudo o que entender no tempo de resposta.
Agradeço muito, Sr. Presidente. Relativamente, portanto, falava num triângulo, temos o contrato de construção dos navios e temos um contrato das estações de carregamento rápidas. Dizer ainda, a propósito da frota nova, o projeto da frota nova, desta frota, é um projeto verdadeiramente inovador e muito ambicioso. E, de facto, já existem navios elétricos a operar no mundo, mas uma operação, uma aquisição destas, uma construção de 10 navios que vão navegar num rio como o Rio Tejo, que tem correntes, a transportar cerca de 500 passageiros cada, é uma operação verdadeiramente inovadora e sim, Portugal vai ser pioneiro neste tipo de operação, porque não existe outra operação semelhante. Existem navios elétricos de outros tipos, mas deste tipo, com estas características e para navegar num rio como o Rio Tejo, não existe. estava então no concurso, no contrato das estações de carregamento. As estações, o contrato das estações de carregamento, foi adjudicado a um consórcio português, CME e Sociedade Empreitadas, Consórcio CME Construção e Manutenção Eletromecânica e Sociedade Empreitadas e Trabalhos Hidráulicos. Também está, é um contrato muito inovador, porque estas estações de carregamento vão ser instaladas, são as primeiras no mundo a ser instaladas offshore, ou seja, vão ser instaladas nos pontões, e que é considerado offshore. Os projetos elétricos para os terminais fluviais do Seixal, Montijo, Castrei e Cacilhas foram já aprovados pela IREDES e pela Direção-Geral de Energia e Geologia, encontrando-se a aguardar o licenciamento pelas câmaras municipais e pela APL, Administração do Porto de Lisboa, a fim de darmos início à obra terrestre, porque também têm uma intervenção terrestre. No que respeita à obra marítima, que são nos pontões, o pontão do terminal fluvial do Seixal, que será a primeira estação de carregamento, será instalada no Seixal, já está em estaleiro para as necessárias adaptações à instalação da torre de carregamento rápido. Portanto, o pontão já está no estaleiro. As estações de carregamento serão executadas, neste momento temos este cronograma, no Seixal, novembro-dezembro de 2023, a primeira, no Montijo, em fevereiro de 2024, no Castro, em maio de 2024 e em Cacilhas, em julho de 2024. Relativamente às baterias, estou mesmo a terminar, Sr. Presidente, relativamente às baterias, o concurso público internacional foi lançado em junho de 2023, dois meses depois de termos chegado a este Conselho de Administração, ter chegado às Transtejo. Já assinámos, tivemos dois concorrentes, foi um concurso público internacional, tivemos dois concorrentes, assinámos o contrato no passado dia 7 de setembro com os estaleiros da Contec, que foram um dos concorrentes, e que nos vão fornecer os nove packs de baterias e os nove sistemas de armazenamento de energia para estes navios, porque foi assim que foi lançado o concurso público internacional, foi um concurso para sistemas de armazenamento de navios e no valor de 16 milhões. E o contrato já foi enviado para visto do Tribunal de Contas e... Obrigada, Sr. Presidente.
Deixa-me de concluir, não tenho que interromper. Enfim, haverá aqui um tempo para resposta também, que as questões serão colocadas e, portanto, haverá tempo para responder a tudo, não há nenhuma dúvida sobre isso. Como sabe, há um conjunto de grupos parlamentares que solicitaram esta audição, este conjunto de audições. O primeiro partido a apresentar foi o PCP, que acaba o PCP a iniciar este conjunto de questões. A doutora terá o mesmo tempo de resposta, 5 minutos para colocar as questões, 5 minutos para responder, e depois haverá também que terá tempo para responder a todas as questões que forem colocadas. Não tenho sobre isso nenhuma dúvida. Mas agradeço-lhe, de qualquer maneira, a intervenção e desculpe a minha interrupção, mas era necessário concluir, digamos, a fase inicial de intervenção. Sr. Eduardo Talves tem então até 5 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também a Dra. Alexandra Ferreira de Carvalho pela sua presença nesta nossa comissão. De facto, fizemos este requerimento com as preocupações que na altura manifestámos e que vieram revelar-se preocupações corretas face à situação que neste momento ainda se vive na Transtejo. Obviamente, nesta audição não vamos questioná-la relativamente a decisões do anterior Conselho de Administração ou do Governo, nem no período anterior àquele em que esteve, que está em funções. A senhora está em funções desde abril de 2023 e, portanto, as perguntas, naturalmente, são sobre este período mais recente e sobre o futuro, que é aquilo que nos importa verdadeiramente. Porque aquilo que a população da área metropolitana de Lisboa e, em particular, da Margem Sul precisa é de saber quando é que vão estar em operação e a funcionar os 10 novos navios para que possam, de facto, servir a população e substituir a frota que, como disse, é uma frota muito antiquada e que continua a trazer muitos problemas. Esta é a pergunta fundamental que queremos ver respondida. Portanto, disse-nos várias coisas sobre cada um dos contratos, do tal triângulo entre baterias, navios e pontos de carregamento. O que nós queremos saber é, entre essas várias componentes, quando é que os 10 navios, quando é que nos pode garantir que os 10 navios estão todos ao serviço e a servir as populações da Margem Sul e da área metropolitana de Lisboa? Porque a verdade é que nós continuamos a ter, e a senhora doutora referiu isso na sua intervenção, uma situação que é muito grave no transporte fluvial no Rio Tejo. Ainda hoje houve supressões no Seixal, ontem houve supressões no Seixal e no Montijo, dia 12 de setembro, anteontem, no Seixal e no Montijo, novamente supressões, dia 11 de setembro, no Seixal e em Cacilhas, um conjunto de supressões de navios por, precisamente, aquilo que referiu, um conjunto de falhas na frota atual e o facto da frota ter as dificuldades que neste momento tem. E, portanto, essa é também uma das nossas perguntas. É que enquanto se espera, e vêm e não vêm os novos navios, as novas baterias, os novos pontos de carregamento, qual é a atitude que a administração, que a nova administração da Transtejo terá relativamente à frota atual? Porque é preciso continuar a cuidar da frota atual, garantir a sua manutenção e garantir que não há estas supressões que têm atingido estas populações que procuram ter o seu transporte assegurado. É preciso também perceber o ponto de situação relativamente aos pontões, às obras necessárias nos pontões e aos pontos de carregamento, se vai ou não haver perturbações devido a essas obras necessárias de adaptação dos pontões e a instalação dos pontos de carregamento, e um aspecto que também referiu relativo aos recursos humanos, portanto aos trabalhadores da Transtejo, em que de facto é necessário assegurar mais trabalhadores, assegurar a formação para os novos navios e também para assegurar as funções atuais, mas também a sua valorização do ponto de vista salarial, porque tal como em outras empresas públicas, temos o problema de cada vez os salários serem menos atrativos e de muitos profissionais qualificados saírem das empresas públicas porque não encontram nessas empresas a necessária valorização salarial. Naturalmente esta é uma responsabilidade do Governo e é aí que nós colocamos a responsabilidade, mas não queremos deixar de assinalar que a questão dos trabalhadores é não só em número, é não só a questão da formação, mas é também para depois reter essas qualificações dentro da empresa a necessidade de garantir salários dignos e condições de trabalho e de carreiras dignas. Também do ponto de vista da manutenção dos novos navios. Essa nova manutenção dos novos navios é realizada na empresa Transtejo ou através de subcontratação por outras empresas? Era importante que isto também ficasse clarificado. E depois uma pergunta que também temos, que é relativamente aos 10 novos navios, se considera que vão ser necessários para suprir esta situação de enorme dificuldade que se verifica com as supressões de navios no Rio Tejo. Porque, tendo em conta, nomeadamente, o tempo necessário de carregamento. São veículos, são navios elétricos e, portanto, precisam de tempo para carregamentos durante a operação, durante o próprio dia, vão necessitar de ser carregados. Esse tempo de carregamento não vai pôr em causa também o serviço? Vai-se garantir que não há perturbações no serviço devido à necessidade do tempo de carregamento? Por fim, gostaria apenas de deixar aqui uma nota, é que, na sua intervenção inicial, fez-nos aqui um alerta que eu creio que é importante para os trabalhos desta Comissão, face à audição que nós tivemos ontem. Porque ontem, a ideia que nos passou aqui, a sua antecessora, é de que a aposta nos navios 100% elétricos não tinha nada de experimentalismo, era algo absolutamente testado noutros países, que já existem vários países, e que, portanto, qualquer preocupação sobre a fonte energética escolhida pelo Governo, diga-se, que é uma preocupação que não tem razão de ser, porque, de facto, isto é uma tecnologia que já está bastante experimentada. Ora, aquilo que nos disse aqui foi um alerta, disse-nos que é um sistema verdadeiramente inovador, pioneiro, Portugal vai ser pioneiro, e que há problemas eventuais que possam vir a surgir devido às características próprias do Rio Tejo, às correntes. Eu retive na sua intervenção inicial essa questão. E, portanto, é preciso nós percebermos exatamente que desafios são esses que nos referiu. E como é que se pode garantir que esta tecnologia, de facto, vai resolver os problemas do transporte fluvial no Rio Tejo e não, se calhar, agravar alguns desses problemas? Obrigado, porque estamos, deputado, de facto, a ser pioneiros, mas, se calhar, deveríamos ser menos pioneiros e ter tecnologias mais experimentadas, tecnologias que dessem mais garantias, porque o serviço, quando não funciona, é a vida das pessoas que fica em causa, é o funcionamento da área metropolitana de Lisboa que fica em causa e, portanto, não se deve ir por riscos demasiado que possam ter consequências no serviço que é prestado às populações. E é essa garantia que nós também gostaríamos de ouvir nesta audição, se esses problemas, de facto, vão ser ultrapassados a partir das decisões da Transtejo e, naturalmente, também do Governo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. Sr. Dr. Alexandre Ferreira de Carvalho, tem então até 5 minutos para responder às questões. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou continuar um bocadinho com a intervenção que, entretanto, não acabei de fazer, porque acho que posso, dessa forma, responder também a alguma das preocupações. O quarto desafio que vai existir na Transtejo e para este Conselho de Administração será o desafio da gestão desta frota elétrica. De facto, como o senhor deputado, como eu disse e como ontem também aqui foi dito, existem navios elétricos, existem muitos navios elétricos, felizmente, pelo mundo. Aliás, o mundo tem que acelerar, inclusivamente, essa transição para os navios elétricos, porque o transporte marítimo é responsável por 27% das emissões a nível global. Portanto, temos que acelerar. O que eu disse, e repito, é que 10 navios elétricos com estações de carregamento instaladas offshore para um rio como este, para transporte de passageiros, é de facto um projeto pioneiro e Portugal pode ficar muito bem, pode ser, e tenho a certeza que nos vamos orgulhar todos deste projeto. Mas a gestão desta frota, para já, a sua entrada em funcionamento, que nós prevemos, o contrato das baterias está neste momento em visto para o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas irá pronunciar-se. Se tudo correr bem com este contrato, se o contrato das baterias for visado, porque este contrato das baterias, os navios, os próximos 9 navios, só vão ser entregues, às Transtejo já com as baterias incorporadas. E, portanto, sendo assim, o contrato, à medida que os navios forem entregues, as baterias já vêm com as baterias. E, portanto, isto é de facto inovador. E isto, se tudo nos correr bem, nós teremos... Vamos começar a nossa operação e a nossa ambição é segundo semestre de 2024. Sendo que, se pudermos antecipar, será excelente. Eu creio até que haverá condições para antecipar, mas é assim, as tripulações precisam de ser formadas. Vai haver uma mudança de paradigma na operação da Transtejo. A operação da Transtejo, neste momento, são os navios, vão passar a ser outros. E este Conselho de Administração tem perfeita consciência de que nós podemos ultrapassar esses navios. Os navios são os indicados e já foram testados, mas ainda não estão testados em operação, pois a operação ainda não começou. Aliás, quando a operação tiver início, vamos entrar numa fase de testes e vamos ter que contar com a frota, respondendo agora já um pouco às suas questões, vamos ter que contar com a frota atual, que tem aquelas debilidades que todos conhecemos e que de facto provocam aquele número imenso de supressões e são o motivo pelo qual nós dizemos, este Conselho de Administração diz que não estamos a prestar, isto ainda não corre bem, porque de facto não pode correr bem enquanto nós não prestarmos um serviço público de qualidade. O que é que estamos a fazer? Estamos a docar neste momento 5 navios, porque os 6 navios que nós temos atualmente não chegam, nós temos que ter pelo menos 2 navios em cada ligação. E neste momento, sempre que avaria um, nós não temos sequer uma redundância, portanto temos que correr a supressões, porque os navios têm que navegar em segurança, porque ainda assim a segurança dos passageiros é o que está em primeiro lugar. E sim, com os 5 navios que estamos a docar, de facto vamos ter redundância e vamos conseguir corresponder às expectativas das populações que servimos das duas margens do Rio Tejo, e sabemos bem a importância que tem o transporte fluvial. E aliás, não só sabemos da importância, como nós queremos trabalhar para que o transporte fluvial seja mais fiável, para exatamente ter cada vez mais passageiros, porque de facto evitar, ainda hoje, houve um acidente na Ponte Sobre o Tejo, a Ponte Sobre o Tejo ficou fechada e de facto fica sem. Se as pessoas puderem com uma alternativa fiável, que a Transtejo dá, isso será muito positivo. Portanto, a entrada em operação já falei, as supressões já falei também, recursos humanos, enfim, é o grande dos nossos desafios, e de facto, vamos ver, os salários são os salários que são, é o quadro salarial que o país tem, e de facto o que está a acontecer já na Transtejo, e a Transtejo também é vítima disso, é que muitos dos nossos trabalhadores, alguns dos nossos trabalhadores, já estão a pedir para sair da Transtejo, porque têm na Marinha Mercante e na carreira turística outras opções muito mais favoráveis. Mas enfim, isso é uma questão que este Conselho de Administração nada pode fazer. O que o Conselho de Administração anterior a este pode fazer é criar e dar as melhores condições possíveis aos trabalhadores, dar-lhes formação, possibilitar que sejam promovidos na carreira com celeridade, e isso estamos fortemente apostados, claro, e estamos muito apostados, como eu disse na minha intervenção inicial, em reforçar os recursos humanos, porque sem pessoas é que não, nada se faz. Quanto à questão da manutenção dos novos navios, ainda não tomámos uma decisão. Esta manutenção é um desafio novo, nós temos que os ter em operação para saber como é que vamos fazer. Durante o primeiro ano da entrega dos navios, toda a sua manutenção é assegurada pelos estaleiros que os construímos. Portanto, nós temos um ano enfim, lá está, como eu disse, de experiência. E não é uma experiência, quando eu digo experiência, não é no seu sentido negativo, é em teste. Nós temos que ver como é que os navios se comportam, temos que, as nossas tripulações têm que se apropriar dos navios, e neste momento nós ainda só tivemos a bordo 2 tripulações da Transtejo. E, portanto, isso é muito pouco para nós termos para nós sabermos como vai correr. Portanto, é outro do desafio. Agora, senhor deputado, dúvidas absolutamente nenhumas de que vamos lá ver, há quantos anos não havia em Portugal um investimento com esta dimensão no transporte fluvial? Não sei há quantos, são mais de 96 milhões de euros. Em navios que, de facto, vão ser melhores para todos, e nomeadamente para o país também. Portanto, eu penso que estamos no bom caminho.
Doutora, muito obrigado pelas suas respostas. Acaba agora o parlamentar do PSD a colocar as questões. Deputado António Proa, tem então até 7 minutos.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Cumprimento a doutora Alexandra Ferreira Carvalho e desejo-lhe sucesso à frente da Transtejo. É uma empresa muito importante na mobilidade, na área metropolitana de Lisboa. Tem em mãos um processo inovador de modernização que é arriscado. Aliás, ainda ontem ouvimos a sua antecessora assumir o risco desta inovação e, por isso, sabendo desse risco, esperamos todos que tudo corra bem. O requerimento que o PSD apresentou, aliás, como os demais partidos, surgiu na sequência da polémica, ou melhor, do problema relativo às consequências da recusa do visto do Tribunal de Contas na aquisição de baterias para estes novos navios. Foi essa a origem e a pertinência deste requerimento. Entretanto, ontem ouvimos a doutora Marina Ferreira, sua antecessora, que nos prestou alguns esclarecimentos, que, pelo menos do ponto de vista do PSD, lançou algumas outras preocupações. E a sua apresentação, sabendo que o objeto do requerimento é o que é, a sua apresentação, como é natural, não versou tanto esse processo e o passado, porque não tem sobre ele responsabilidades, mas o que se passará a partir desse momento. E eu, em função também da sua apresentação, irei adaptar as questões precisamente ao que nos trouxe na sua primeira intervenção. A primeira questão que é importante referir é o enquadramento desta situação. E o que preocupa o PSD, julgo, preocupa os portugueses e quero crer a generalidade dos partidos, é a importância que tem o transporte fluvial na área metropolitana de Lisboa e, neste caso em concreto, na travessia do Rio Tejo, o serviço deficitário que é crónico nessa travessia, na prestação que a empresa tem feito nos últimos anos. São de todos conhecidos, aliás, nós no passado, nesta comissão, já nesta legislatura, tivemos a oportunidade de ouvir não só o governo, como também utentes e trabalhadores relativamente a problemas que são de todos conhecidos e que nos preocupam, os atrasos sistemáticos, as supressões, que aliás também referiu, de forma genérica, a procura não satisfeita, se quiser, a falta de confiança no serviço que é provocado por essa deficiência na operação da Transtejo e também, aliás, da Soflusa. E depois tivemos conhecimento da causa, enfim, tivemos a conhecimento mais documentado da causa desses problemas, a falta de manutenção dos navios já muito antigos, a falta de manutenção, a falta de pessoal, que aliás também referiu. E, portanto, este é um quadro que nos preocupa e que urge ultrapassar, porque, como disse, o que nos preocupa, sobretudo, é que os utentes tenham um serviço que esperam e que merecem. É para isso que serve a Transtejo, é para isso que servem os recursos públicos que estão alocados à Transtejo. Surgem nesta sequência os novos navios, os 10 novos navios elétricos, que são anunciados há muitos anos, como saberá os responsáveis no governo. O anterior ministro do Ambiente, Matos Fernandes, prometeu os 10 novos navios em operação em 2020, depois prometeu que entrariam em funcionamento em 2021, depois em 2022, Depois, em 2023, ainda no final de 2022, aqui o Sr. Ministro disse que durante 2023 a operação iria ter início. Bom, e agora a Sra. Doutora refere segundo semestre de 2024. Queremos crer que isso será. Finalmente, a Transtejo poderá, com a entrada em funcionamento dos novos navios, prestar um melhor serviço e, portanto, tomei boa nota do segundo semestre de 2024 como a data em que a Transtejo começará a prestar um serviço adequado. Tinha algumas questões que lhe queria colocar, Sra. Doutora. A primeira já foi esclarecida, aliás, diz respeito à data de operação. E, portanto, suponho que isso inclua a necessária formação dos trabalhadores, as estações, o sistema de carregamento concluído e o reforço do pessoal necessário para a operação destes navios. E pergunto-lhe se estes 10 navios, na sua opinião, são suficientes para que a Transtejo corresponda às necessidades de serviço que são exigidas pelos utentes. Pergunto-lhe se 10 são suficientes, se estes 10 navios são suficientes, ou se pondera, no curto e médio prazo, proceder a um novo processo de aquisição de outros navios. E pergunto-lhe, neste tempo, quantos é que serão abatidos dos que estão atualmente em operação? Ou seja, em termos líquidos, quantos navios estarão a operar, digamos que no segundo semestre de 2024. Uma questão que foi sublinhada ontem pela doutora Marina Ferreira e que nós, aliás, dele tínhamos já conhecimento, diz respeito aos recursos financeiros escassos. Aliás, foi essa a expressão utilizada. E eu pergunto-lhe se dispõe, no mandato que lhe foi entregue, se para além do mandato lhe foram asseguradas as condições em termos financeiros para que a Transtejo ultrapasse as dificuldades que nós sabemos que tem e que passam não só pelos recursos financeiros suficientes, quer para a contratação de novo pessoal, quer para a manutenção adequada dos navios, quer até do ponto de vista da dificuldade da disponibilização dos recursos financeiros. Porque uma coisa é haver recursos financeiros em teoria, outra coisa é que eles estejam disponíveis na prática. E eu pergunto-lhe se o Governo se comprometeu com a disponibilização, de facto, dos recursos financeiros suficientes. A terminar, Sr. Presidente, uma última questão que diz respeito aos recursos humanos. Fez referência ao reforço dos recursos humanos, sabemos da escassez de recursos humanos, referiu os processos de contratação e o que está planeado desse ponto de vista. Pergunto-lhe que, se tem condições de nos dizer se no segundo semestre de 2024, e compreenda que refiro esta data, porque eu acho que é uma data, um marco na vida da Transtejo e na vida dos lisboetas e dos utentes em geral deste serviço, se em 2024, entre novas entradas e saídas, se os recursos humanos da Transtejo estarão reforçados e em que número líquido, digamos assim,
muito obrigado,
é que estarão resolvidos. Uma última questão, Sr. Presidente, diz respeito
era a última questão, então era a
última questão, Sr. Presidente. Em matéria de recursos humanos, sabemos dos problemas dos conflitos laborais que têm ocorrido, que também têm contribuído para o mau serviço, se prevê que possa contribuir para a diminuição desses conflitos laborais através de condições que são exigidas há muito pelos trabalhadores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. António Prova. Ficam tão claras as questões colocadas pelo mandato do PSD. Sra. Alexandra Ferreira de Carvalho tem então aqui 7 minutos para responder às questões. Faz favor.
Vou tentar e peço sua também ajuda e a compreensão se 7 minutos não chegarem. Sr. Deputado, tentar aqui fazer... vamos lá ver. Na minha intervenção inicial, eu falei que este Conselho de Administração tem dois desafios muito grandes. Tem quatro, mas dois deles é a frota atual e a frota nova. E porquê que eu disse isto? A Transtejo tem um contrato de serviço público com o Estado. A Transtejo tem que assegurar o serviço público, o transporte de passageiros e de viaturas nas duas margens do Tejo, tem que assegurar... Não é com a entrada em funcionamento dos novos navios elétricos. A Transtejo tem que assegurar com as condições que tem. As condições que tem, que neste momento, de facto, não são as melhores. Não são porque temos uma frota atual muito antiga e muito desajustada. Estão-se a dar passos para a renovação dessa frota. Esta é a nova frota, mas hoje, desde que eu entrei na Transtejo, no dia 13 de abril, eu não tenho nenhum mês em que eu não tenha supressões. É raro o dia em que eu não tenho supressões. Houve uma semana em que nós conseguimos, porque temos na Transtejo uma equipa extraordinária, apesar de sermos poucos, são mesmo muito bons. E eu aqui quero referir mesmo, nesta comissão acho que devo mesmo referir, que a Transtejo é uma empresa em que as pessoas fazem, e eu vou utilizar uma expressão pouco, fazem de facto milagres. Porque com as condições que temos, de facto, houve uma semana em que, foi a semana das Jornadas Mundiais da Juventude, em que nós não tivemos pressões. Isso foi feito com um grande esforço. Um grande esforço com as pessoas e as tripulações muito, enfim, muito focadas no assunto. Acontece que o nosso desafio é diário e o nosso desafio da Transtejo nós não podemos estar à espera da entrada dos navios novos, da entrada em operação. Os navios novos vão dar um contributo fantástico e respondendo já a uma questão, para estas três ligações onde os navios vão operar, estes 10 navios, que são a ligação Castré-Cacilhas, Castré-Seixal e Castré-Montijo, e são só estas três, os 10 navios são para estas três, estes navios vão ser suficientes quando estiverem os 10 em operação. Até lá, a Transtejo tem que assegurar o serviço público. E então o que é que a Transtejo está a fazer? Obviamente que a Transtejo só o consegue fazer se tiver os recursos financeiros adequados, se tiver autorização para o fazer. E, como o Sr. Deputado disse muito bem, muitas vezes nós temos um orçamento, o orçamento que o Conselho de Administração anterior fez para 2023 contemplava, obviamente, as docagens destes navios, destes 5, mas o orçamento entra em vigor, existem as cativações e é preciso pedir as descativações. As descativações foram pedidas ainda com o anterior Conselho de Administração e quando nós entramos, em abril, de facto vieram as descativações e foi com essas descativações que a Transtejo consegue neste momento ter em docagem 5 navios. Ora, se eu tenho 7 navios e estes 7 navios estão constantes, muitas vezes avariam, é um facto e por isso é que há as supressões, se eu tiver mais 5 em operação, eu já consigo cumprir as obrigações de serviço público, que é mesmo esse o nosso principal, é esse o nosso objetivo. Obviamente que, em simultâneo, temos a nova frota, que é outro dos desafios, e que temos que também encaminhar bem, e creio que neste momento está bem encaminhado. E se o prazo, o segundo semestre de 2024 é uma data muito importante, mesmo, vai ser uma data muito importante, melhor será que, e eu tenho expectativa, e estamos a trabalhar nesse sentido, que consigamos antecipar essa data. Mas, repare, Sr. Deputado, antes disso, eu tenho que prestar o serviço público. Eu não posso demorar um ano, porque farei um ano de mandato em abril, com supressões, muitas supressões e supressões diárias, como disse, e prestar um péssimo serviço que não é mesmo fácil lidar com este assunto todos os dias. E, portanto, queremos mesmo melhorar. Quanto aos recursos humanos... Quanto aos recursos humanos, pergunta-me se eu em 2024 conseguirei compensar entradas e saídas. Estamos a trabalhar para isso. Como eu referi também na minha intervenção inicial, não existem. Os nossos recursos, nomeadamente as nossas tripulações, não existem, não há abundância de pessoas a concorrerem. Nós, o ano passado, tivemos autorização para contratar, vou só dar este exemplo, porque acho útil, nós tivemos autorização para contratar 11 maquinistas, este ano, estamos neste momento em setembro, e nós só conseguimos ainda assegurar a entrada de 6 maquinistas. Isto porque já abrimos 3 vezes os concursos, e os concursos não ficam, não há concorrentes, às vezes não há concorrentes, muitas vezes os concorrentes concorrem e não são habilitados, e estamos a fazer também, e fizemos já, vários contactos, nomeadamente com o programa Formar, para ver se conseguimos, em conjunto, resolver esta situação, porque há aqui uma questão de formação das nossas tripulações que também tem que ser resolvida. E, portanto, eu gostava de poder responder, e gostava mesmo, até porque isso seria muito bom para a Transtejo e muito bom para o serviço público que prestamos, que se conseguiremos compensar. Estamos a trabalhar nesse sentido? Espero que sim. Relativamente aos conflitos laborais, devo dizer que quando nós entramos em abril de 2023, esta empresa era uma empresa em paz social e neste momento continua uma paz social. Agora, o senhor deputado sabe tão bem como eu não posso garantir esta paz social porque eu não sei o que é que vai acontecer. Não, isso é uma coisa que não se garante. Estou a trabalhar muito de perto com todos os sindicatos, com as comissões de trabalhadores. É um contacto quase, eu não vou dizer diário, mas é semanal, para que as condições e para que se mantenha estas condições de paz social. Estamos convictos de que conseguiremos manter, mas enfim, as reivindicações dos trabalhadores existem. Existe uma questão para resolver relativamente às reivindicações salariais e eu creio que... Não posso garantir paz social, porque isso acho que ninguém pode garantir, mas posso garantir que tudo faremos para que essa paz social se mantenha, aliás, como aconteceu quando cheguei à empresa. Senhor Presidente.
Doutora, muito obrigado.
Obrigada.
As respostas que deu também. E cabe agora ao Partido Socialista colocar as questões. Deputado André Pinaldes Batista, tem então até 7 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveitar antes de mais esta primeira oportunidade para desejar à doutora Alexandra Ferreira Carvalho e a toda a sua equipa um bom mandato. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista acompanha há muitos anos esta operação fluvial. Não dirigimos perguntas a esta administração ou à anterior, a este governo ou anterior, preocupamos-nos transversalmente pela natureza que o transporte fluvial tem para aquelas populações. Eu ouvi o deputado do PSD referir-se aos lisbonenses, e muito bem, é sinal que esta operação já começa a ter um sentido novo, um sentido entre as duas margens. Para quem acredita que o transporte fluvial público é a coesão de uma cidade de duas margens, é importante a parte dos lisbonenses, mas evidentemente que tem vindo a preocupação sobretudo da outra margem. E enquanto assim for, há uma nota que tem que ser dada que se prende com o seguinte... Este clima de constante alimentação das falhas, este clima de requerimento por um caso, tem toda a legitimidade, tem toda a razão de ser, os senhores deputados têm as iniciativas que muito bem entendem, mas por vezes desviam-nos de algumas questões estruturais que devem ser abordadas, sobretudo num contexto em que temos um Conselho de Administração relativamente recente. E sobre isso, queria começar desde logo pelos recursos humanos, perguntando-lhe, porque foi uma das partes da sua apresentação, se não existirá também um problema de conformação do Regulamento Interno Marítimo na altura em que ele foi definido para um conjunto de operações, se ele está bem adaptado àquilo que é uma operação fluvial metropolitana desta intensidade, com estas distâncias, porque, de facto, quando se diz abrimos concursos, nós, pelo nosso conhecimento do histórico de toda esta operação, sabemos que, provavelmente, não havendo uma resposta do lado da formação, não havendo uma conformação do Regulamento Interno Marítimo, esses concursos, por vezes, não vão ter procura, não é por questões salariais, é porque em Portugal nós não temos os mestres suficientes, não temos os maquinistas suficientes, e isto tem que ser tratado em termos de médio e longo prazo, em termos de formação, e se não for possível, em termos de formação, e com muita atenção àquilo que a Sra. Doutora disse sobre terem que prestar o serviço público a todo momento, com todas as adaptações e com todos os desafios, perguntava-lhe se não era um caminho a explorar, tentar detalhar este tipo específico de serviço público de transporte fluvial num regulamento interno marítimo que fosse mais flexível. Porque quando ele foi pensado, os requisitos que eram feitos a estes profissionais eram para outras tecnologias, para outras motorizações, para outro tipo de manobragens, a quando da sua definição... E é um assunto que é mais estrutural. Naturalmente ele foge um bocadinho da espuma dos dias, mas que queria colocar. A segunda questão que tem a ver com a frota merece também aqui um destaque sobre esta questão da inovação ou não inovação. Não existem mudanças de paradigma sem dores de crescimento. E estes mesmos parlamentares que questionam legitimamente o quão inovadora é esta tecnologia e que desafios traz a inovação, estariam certamente a questionar pela descarbonização ou estariam certamente a questionar sobre a não modernização da frota. Portanto, da parte do Grupo Parlamentar do PS, existe uma satisfação, que é a satisfação de podermos estar a acompanhar um investimento de 96 milhões de euros. A Sra. Doutora, de forma retórica, dizia não sabe qual foi a última vez, não querendo responder-lhe, porque não é esse o meu papel, atrever-me a dizer nunca houve. E como nunca houve, estamos a fazer um investimento de uma monta que não tem paralelo na história, numa tecnologia que, de facto, tem um cariz inovador. E é isso que se pretende. E eu não sei até que ponto é que não era importante que nós pudéssemos ter a experiência que nos foi relatada ontem pela senhora, pela sua doutora Marina Ferreira, de conhecer a embarcação, de conhecer esta embarcação líder, esta embarcação tipo. Porque há um momento da intervenção da senhora doutora Marina Ferreira em que se vê a satisfação, a esperança de ter circulado ali do que aquele veículo pode trazer para estas populações, e se se sente na ex-administradora, que provavelmente teria mais aliviada por já não ter estas dores de cabeça do que em pensar no futuro, o que dizer dos mais de 30 mil pessoas cuja vida depende destes movimentos pendulares. Senhor Presidente, ainda tenho algum tempo para colocar questões que me parecem de enorme relevo. Uma delas prende-se com a renovação dos terminais. Nós tivemos renovações nos vários terminais, é uma parte também que não é muito falada, não deu polémica, mas trouxe constrangimentos. Tivemos renovação nos terminais do Barreiro, nos terminais do Seixal, nos terminais da Almada, sei que há uma parte em Almada que ainda está por avançar, e era para perceber também se há, qual é que é a perspectiva deste novo Conselho de Administração nesta dimensão. Relativamente à frota, há uma outra questão que se prende com o seguinte. Nós, foi aqui aduzido, e é factual o que o Sr. Deputado do PSD disse sobre os anúncios que foram feitos e o tempo que me dei até que as coisas aconteçam. Eu diria que quando no mercado atual a aquisição de um veículo elétrico ligeiro está a demorar um ano, era importante que as pessoas também normalizassem que não é assim tão descabido que a aquisição de 10 navios possa demorar 4 ou 5 anos. É penoso porque o serviço tem que ser seguro, previsível, fiável e cómodo. E a resposta que tem que ser construída, olha, numa linguagem mais popular, com os ovos que se conta no momento, mas a verdade é que é um tempo atendível. Ainda que isso seja, obviamente, um desafio para quem está a implementar esta medida. Relativamente às demais questões que se podem ser colocadas sobre a frota, colocou num dos seus objetivos a frota atual. E há uma conclusão que nós podemos tirar desde já. A frota da Sofluza, que ainda está adaptada, em boa forma, que está apta, ou começa a ser estudada a sua revisão, não diria no curto espaço, mas no médio espaço de tempo, ou então nós um dia vamos repetir este problema. E o estudo não é um anúncio, o estudo não é uma promessa, o estudo não é sequer um compromisso de que se vai adquirir este ou aquele modelo. É que, como já se percebeu, e para haver coerência naquilo que eu estou a dizer, que estas dores de crescimento fazem parte de uma transição tecnológica, de uma transição ambiental, mas que também têm a ver com um período longo que estes processos têm, é importante que se comece a estudar de uma frota que ainda está de saúde, que ainda dá uma boa resposta, qual é o seu futuro. Isto para que os parlamentares, quando tiverem que se debruçar sobre a frota da Sofluza Transtejo, já possam navegar na Transtejo, nos barcos novos que estamos a implementar, sabendo o que é que vai ser feito dentro de 5 ou 10 anos relativamente ao outro. E o Grupo Parlamentar do Partido Socialista gostava de sublinhar a importância que tem para si que se comece a fazer esta reflexão. Reflexão essa que tem que ser necessariamente técnica, para depois poder ser decisão política um dia mais tarde. E sobre isso, uma nota final. Quando se pergunta de qual é o tamanho de uma frota para que ela seja apropriada, é importante repetir, até em termos históricos, o seguinte. Uma frota apropriada é aquilo que é necessário para a operação e mais 30% para que possa haver docagens. Nós sabemos que o Regulamento Interno Marítimo que temos atualmente, que os certificados obrigam às docagens dos navios, e portanto é importante, para finalizar, que toda a gente saiba e compreenda que não podemos nunca mais voltar a vender navios dizendo que eles são excessivos porque a operação só precisava de 7. Não precisa, precisa sempre de uma margem adicional. Finalizo desejando-lhe um excelente mandato e cá continuaremos não só para as polémicas, mas também para aquilo que for estrutural. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Pinotes Batista. Sra. Presidente da Transtejo, tem então a palavra para 7 minutos de resposta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas observações e questões colocadas. Vou começar também, porque não respondi completamente ao senhor Deputado, sobre a questão, e que se prende também com a sua questão, que é o que é que nós, porque realmente eu falamos da frota atual e falamos da nova frota que já está em curso, os 10 navios, mas de facto nós precisamos de começar a pensar, e sim, começar a pensar na restante frota, nomeadamente na frota da Sofluza, que serve as ligações, e também precisamos de começar a pensar no transporte de viaturas, porque o transporte de viaturas é uma obrigação de serviço público, a Transtejo tem que assegurar o transporte de viaturas, e neste momento nós temos um ferry e o outro está em processo de tocagem, lisbonense, vai entrar, mas está já em processo de tocagem, mas ainda só temos um e, portanto, temos que, de facto, começar. Vou ser muito, muito franca e muito direta. Nós ainda não estamos, a Transtejo não está ainda a fazer essa reflexão, mas é uma reflexão que sabemos que temos que fazer, sabemos que temos que iniciar, para que, de facto, não chegarmos, no caso da Soflusa, à mesma situação em que estamos neste momento com a frota da Transtejo. Essa reflexão tem que ser feita e tem que ser iniciada já, para que possamos dar uma resposta. Relativamente à questão que me colocou sobre o regulamento interno marítimo, eu estou há 5 meses neste, claramente há neste cargo, mas claramente há uma preocupação que me parece e que se os senhores deputados e se esta casa nos pudesse ajudar, seria mesmo muito bem-vindo esse esforço. Se houver alguma margem para tornar mais flexível a carreira dos marítimos, porque neste momento são exigíveis horas de trabalho, horas de embarque, que depois não são compagináveis com os recursos que existem. E, além disso, há aqui ainda outra questão, é que, de facto, como eu dizia há bocado, os nossos recursos estão a ser cativados por outras empresas privadas e que, enfim, oferecem salários muito melhores. E que se nós pudermos mais rapidamente promovermos as pessoas que temos e podemos passá-las, por exemplo, a mestres, neste momento é, de facto, um regulamento muito, muito pouco flexível e, sim, todo o apoio, se quiserem contar também com o apoio da Transtejo. Agora, relativamente aos nossos novos navios elétricos e ao navio líder, ao Cegonha Branca, desde já vos posso garantir que quando nós conseguirmos que o Cegonha Branca esteja operacional para navegar, os senhores deputados serão todos convidados para vir a bordo do Cegonha Branca. Isto porque, de facto, é uma experiência muito, muito diferente. Não tenho dúvidas nenhumas que perceberão nessa altura não só o conforto que é, a segurança que é, uma experiência completamente diferente e, além disso, também vão compreender que o contributo que 10 navios daqueles vão dar para os objetivos da diminuição da emissão de gases com efeito de estufa, porque, de facto, é um navio que tem emissões zero. E, além disso, vamos poupar muito em combustível, como imaginam. Portanto, sim, fica desde já feito o convite, teremos, e vão perceber rapidamente que o Cegonha Branca e os outros irmãos do Cegonha que estão a chegar vão corresponder, sem dúvida, a tudo aquilo que imaginam como uma operação fiável, segura. Agora, não deixa de ser, e seria um grande desafio, porque qualquer mudança, traz associado a um grande desafio e, além, traz associado também uma grande resistência à mudança. A mudança causa resistências e, como imaginam neste momento, até internamente na Transtejo, temos essa resistência à mudança, portanto é urgente e por isso antecipámos a entrega provisória do Cegonha Branca e por isso quisemos que o Cegonha Branca já em julho tivesse 2 nossas tripulações a bordo, para as tripulações também perceberem que aquele é um navio com que vão poder prestar um melhor serviço também aos passageiros, porque as nossas tripulações são, sem dúvida, quem sofre mais com as supressões. Senhor Deputado, fez-me também, penso eu, uma pergunta relativamente à renovação dos terminais. A única renovação de terminal que temos neste momento prevista é em Cacilhas, porque a nossa operação vai mudar de local. A nossa operação vai deixar de estar onde está e vai passar para as atuais instalações do Clube Náutico de Almada e, portanto, estamos neste momento onde, aliás, já faz os pontões onde vão ser instaladas as 2 estações de carregamento elétrica já são feitas aí, portanto, é a única, temos só essa previsão, portanto, esperemos que... Agora, dizer-lhe que os terminais são para nós dos locais mais importantes, além dos nossos navios, são os terminais, porque os terminais é o primeiro contacto que o passageiro tem com a empresa e, portanto, é muito importante que as instalações não pareçam provisórias e não pareçam que a Transtejo, em breve, não irá prestar aquele serviço. Obrigada.
Muito obrigado pelas respostas também. Cabe agora ao Bloco de Esquerda colocar as questões. Deputada Joana Mortágua, tem até 5 minutos, faz favor.
Muito obrigada. Cumprimentar a Presidente do Conselho de Administração da Transtejo Soflusa. Aqui chegados e com as respostas que já foram dadas e o tempo recente que o Sr. Presidente tem à frente da empresa, de facto há muitas perguntas que não têm cabimento, entre elas a origem e as motivações da decisão sobre a solução encontrada, porque o objetivo da descarbonização pode dar origem a várias soluções técnicas e várias tecnologias e várias opções. Aliás, ontem a ex-presidente, doutora Marina Ferreira, disse exatamente isso. Disse que houve um processo sobre e uma discussão entre a tutela e a empresa sobre a possibilidade de soluções híbridas ou, neste caso, as de gás que foram adotadas e acrescentou, aliás, que não era essa a solução mais típica para navios que fazem operações deste tipo com esta dimensão e que, portanto, acabou por se optar por uma solução menos típica para este tipo de operação, o que pode ter tido consequências depois também na demora, estou a especular, na demora do processo. Mas era aqui que eu queria chegar, que é, apesar de tudo, ou seja, nós não podemos entrar numa lógica como aquela que entrou o Sr. Deputado André Pinotes Batista, de que os fins justificam os meios. Portanto, nós vamos ter uma frota nova e, portanto, isso justifica todo o processo que levou até à frota nova. E quem não vê isto não está a querer ver o copo meio cheio, está a olhar só para o copo meio vazio. Isso não é verdade, porque o processo é um processo de descredibilização da empresa. Descredibilização perante os seus utentes, perante passageiros que tiveram problemas no emprego, que tiveram problemas na sua vida, por não conseguirem chegar a casa, por não conseguirem chegar ao trabalho, supressões atrás de supressões. Eu lembro-me de haver passageiros a dormir que ficaram, lembramos todos nesse caso, quando foram suprimidos os últimos barcos e os passageiros ficaram nos terminais sem transporte para voltar para a margem sul. E, portanto, houve casos dramáticos, casos de descredibilização da empresa e, portanto, é normal que se queira apurar se havia ou não um processo que pudesse ter tido um resultado menos prejudicial para a empresa e, sobretudo, para a população da Margem Sul. Entendo que não seja esse o papel da atual administração, mas, portanto, o que me resta perguntar é quando é que os novos navios vão começar a operar. Porque aquilo que nós temos entendido é que um processo que começou em 2017, na sua intenção, por muito atribulado que seja e por muitos atrasos que tenha, não tem neste momento uma data de início de operação. E isso é, neste momento, mais preocupante do que fazer a arqueologia, que não é uma arqueologia assim tão antiga, é uma arqueologia recente, mas ainda assim, do que fazer a arqueologia do processo. Portanto, pergunto-lhe exatamente isso, que é: quando é que vamos começar a operar? Melhor, quando é que se espera que haja um serviço normalizado? Com estes, com outros, com aqueles que entenderem. Quando é que nós vamos poder ter um serviço que não tenha supressões todos os dias, todas as semanas? Quando é que a população pode contar com isto? E depois queria fazer-lhe só mais uma pergunta que tem a ver com precisamente os marítimos e a dificuldade de recrutar recursos humanos. Acho que a Transtejo tem obviamente culpa nisto, histórica, que tem a ver com o facto de não ter contratado nem formado recursos humanos durante muitos anos e, portanto, deixou desmilinguir, digamos assim, a sua capacidade humana até ao limite, em vez de formar e de recortar e de contratar, mas referiu-se a um aspecto específico, que é a falta de capacidade da Transtejo de concorrer com os privados em termos salariais. E, portanto, pergunto-lhe se essa é uma exigência que o Conselho de Administração faça à tutela do ponto de vista da empresa e da capacidade financeira da empresa de aumentar salários para conseguir recortar os trabalhadores que precisa.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Senhora Presidente da Conselho de Administração da Transtejo, tenho tempo para responder às questões colocadas. Foram muito diretas e, portanto, como são todas, aliás, mas estas foram muito diretas. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada, pelas questões colocadas. De facto, vamos ver. A Transtejo, e eu volto a repetir aquilo que disse há um pouco, a Transtejo não pode estar, e este Conselho de Administração, Nós não podemos estar à espera. Eu já vou lá, quando é que vamos operar os novos navios? Aliás, eu já dei essa resposta. Mas a Transtejo, mais uma vez, nós não podemos estar... A obrigação de serviço público existe. E nós devíamos cumpri-la, devíamos sempre cumpri-la. Esse é, neste momento, o grande desafio deste Conselho de Administração. Enquanto nós não cumprirmos o número de ligações mínimas diárias que o contrato de serviço público que temos custado, nós não estamos a prestar um bom serviço público e, portanto, não podemos estar... Estamos claramente a falhar em todos os objetivos. E, portanto, a questão é, nós temos que assegurar com a frota atual e, por isso, é que a frota atual tem que ser reforçada, porque o ano de 2022, os senhores deputados sabem também, como eu, foi um ano complicado financeiramente. Tivemos eleições em janeiro, o orçamento teve em duodécimos, a seguir temos um novo orçamento aprovado em julho e depois temos, com o orçamento aprovado, temos as cativações. As descativações vêm em outubro, novembro. A Transtejo, nenhum conselho de administração consegue tocar navios em 2 meses, não consegue. E, portanto, a questão foi esta. Agora, para nós correspondermos ao serviço público, às obrigações de serviço público, é a frota atual. A nova frota vai entrar em operação, a nossa previsão neste momento é segundo semestre de 2024. Já disse e repito, se nós conseguirmos antecipar esse prazo e estamos convictos que, se tudo correr bem, entretanto, não se esqueçam que há um contrato de baterias, foi agora firmado, no dia 7 de setembro, está previsto o Tribunal de Contas, que temos que aguardar. Portanto, o que eu estou a dizer é, eu não posso dar uma data, não posso dizer que é dia 30 de junho ou 30 de maio, mas posso dizer que e nós teremos condições para antecipar inclusivamente esta data do segundo semestre. Agora, no segundo semestre, penso que temos a nova frota. Agora, antes disso, nós não podemos estar até o segundo semestre à espera que os novos navios entrem. O Transtejo tem que dar resposta diária, porque as necessidades dos nossos passageiros são diárias. Além das necessidades, a Transtejo tem uma obrigação de serviço público que está claramente a falhar e eu não vivo bem com isto, nem este atual Conselho de Administração vive bem, nem nenhum Conselho de Administração viveria. E, portanto, é isto, Senhora Deputada, não consigo dizer-lhe mais. Estamos a fazer os possíveis para que, de 7 navios que temos, sem possibilidade de nenhuma redundância, não temos redundância, haveria um, nós temos que suprimir, quer passar para ter pelo menos 11. E, entretanto, os navios são, de facto, muito antigos. Estão constantemente a variar. É verdade. É um facto. Mas, sim, portanto, temos que ter mais para substituir e para rodar. Sobre o recrutamento de recursos humanos... A questão dos baixos salários é uma questão que não é só da Transtejo. E todos nós nos devemos bater, todos, eu também sou trabalhadora, sou funcionária pública, todos nós devemos nos bater por melhores condições salariais. Acho que isso é uma ambição que todos temos. E sim, gostaríamos muito de corresponder a isto, mas temos os recursos. Portugal é o país que é, tem os recursos financeiros que tem e as decisões sobre o aumento de salários não cumprem à Transtejo nem ao Conselho de Administração e, portanto, claramente, se nós conseguíssemos remunerar melhor, claramente não teríamos tantas dificuldades, é verdade. Mas, dizendo isto, não passa só por aqui. A questão de a Transtejo não ter, e que referiu, a Transtejo não ter formado as pessoas e não ter... Pois... Poderá ter razão, eu isso não consigo dizer. Neste momento, há um projeto na Transtejo de revertermos essa situação. Vamos, talvez um pouco tarde, poderá dizer, mas há esse projeto de retomar aquilo que já houve na Transtejo em tempos, que me dizem que já houve, uma espécie de academia, uma espécie de formação. Mas há entidades em Portugal que formam recursos marítimos, e é essas entidades que nós temos contactado, nomeadamente o Formar e a Escola Náutica, para ver se com eles conseguimos também estabelecer protocolos e resolver e caminhar no sentido da resolução desta situação, porque de facto os concursos, muitos deles não têm concorrentes e muitos dos concorrentes também não têm as condições necessárias. Mais uma vez, volto a referir que a questão do regulamento marítimo, a Transtejo beneficiaria bastante que o regulamento marítimo fosse revisto, fosse flexibilizado e fosse devidamente regulamentado e entrasse em vigor.
Muito obrigado,
Muito obrigada.
Temos então agora o Partido Chega, completa o Partido Chega a colocar as questões. O deputado Filipe Melo tem 6 minutos para as colocar, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a doutora Alexandra Ferreira Carvalho, Presidente do Conselho de Administração da Transtejo e Soflusa. É inevitável falarmos na forma como a aquisição foi feita, portanto, navios, baterias à parte, num negócio que claramente não correu bem. Não correu bem, mas isso foi a sua antecessora que teve de responder perante isso e, naturalmente, que não vamos imputar qualquer responsabilidade à sua doutora sobre isto. No entanto, pedi-lhe, e isto era a primeira questão que eu tinha a respeito destas baterias, que nos confirmasse uma informação adiantada por fonte próxima da empresa, que nos garante que estas baterias têm 7 anos de duração média estimada e 7 meses de garantia. Essa era a primeira questão. Porque estarmos a pagar 16 milhões, 16 não, perdão, a doutora conseguiu um desconto de 250 euros, correspondente a 0,0015%, que abateu aos 16 milhões, pagar 16 milhões de euros, ou quase, por baterias que têm 7 meses de garantia, parece-me um negócio manifestamente ruinoso. Essa era a primeira questão. A segunda questão, e a doutora deve naturalmente ter acesso a esse dossiê quando tomou posse, foi dito ontem pela sua antecessora que o Governo tinha escolhido a opção pelos elétricos e que, no entanto, portanto, o Conselho de Administração teve que dar continuidade a esse desígnio do Governo. Eu estive à procura e encontrei, precisamente, uma notícia recente de ontem sobre isso, em que diz que a Transtejo defendeu os navios elétricos em 2019, mas o Governo queria gás natural liquefeito. Então, afinal, foi o Governo ou foi a Administração que optou por esta solução dos elétricos? É importante esclarecermos isto também, porque depois de tantos elogios que eu ouvi o deputado do Partido Socialista, André Pinotes Batista, tecer à administração e à forma como trabalha a Transtejo, a Soflusa, eu digo que deve ser dos poucos barreirenses contentes com o trabalho e com o serviço público que tem sido prestado pela Transtejo e pela Soflusa. E só está satisfeito por um motivo muito simples, porque não usa. Porque não usa. Porque vem para a Assembleia da República em viatura própria. Porque se usasse, certamente que não dizia o que disse e que não deixaria os barreirenses, que mais logo ouvirem o que o Sr. Deputado disse, perfeitamente de cabelo em pé, como eu também o ficaria. Isto, digamos que até é uma desconsideração pelas pessoas que diariamente, pelos milhares de pessoas que diariamente usam os barcos para fazer as travessias do Sul para Lisboa e de Lisboa para a Margem Sul. Portanto, ainda ontem vimos, ainda hoje assistimos, mais uma vez, a supressões nos barcos. Ainda ontem tivemos isto. Ainda hoje voltamos a ter. Ontem foi no Seixal e no Montijo, hoje no Seixal, portanto, e vamos continuar nisto. E a doutora vem-me aqui dizer que, e agora sim, já é da sua responsabilidade, que espera, em 2025, ter esta solução inovadora na sua plenitude de funcionamento. Ou seja, os 10 barcos em funcionamento. Como é que nós vamos explicar à população que vão ter que esperar até 2025 para que supostamente tenham a normalidade de um serviço público reposta? Como é que nós explicamos às pessoas? Como é que nós explicamos aos milhares de pessoas que diariamente se sentam nos terminais, no chão, idosos, crianças, porque, se a doutora vir, por exemplo, no cais de Sodré, a capacidade para pessoas se sentarem não deve passar às 40. Para milhares de pessoas que utilizam, parece manifestamente pouco. Manifestamente pouco. Mas isso são muitas das questões que nós tínhamos aqui para apontar. Porque a doutora disse a determinado momento que isto em relação à Soflusa, para não acontecer o que aconteceu com a Transtejo, a questão da paragem dos barcos, que é uma reflexão que tem que começar a ser feita já. Imediatamente. Mas eu recordo que a senhora já tomou posse há 5 meses. Portanto, se é tão urgente, já devia ter começado a ser tratada há 5 meses atrás, e não amanhã, porque senão parece o governo. Como dizia o Sr. Primeiro-Ministro nesta casa várias vezes, segunda-feira vamos começar. Quer dizer, mas se a gente aqui não tocasse nesse assunto, não dizia nada. Como nós tocamos, segunda-feira vai ser posto em prática. Ou vai ser mais um observatório, ou mais qualquer coisa, para se estudar o problema e ver como é que se vai resolver. Doutora, desculpe ser tão franco e tão direto, mas quando estamos, e quando a senhora bem fez questão de referir o serviço público, nós estamos aqui na defesa intransigente do serviço público e das populações que usufruem desse serviço público. E a senhora, enquanto gestora pública, é a primeira responsável no que toca à Transtejo e à Sofelusa. E convenhamos que o trabalho não está a surtir o efeito desejado. Porque quando se fala, e ainda ontem também a sua antecessora disse o mesmo que a senhora disse hoje, que é uma solução inovadora, que Portugal tem uma solução inovadora, eu recordo que esta solução inovadora já começou a operar em 2019, na Dinamarca. Na Dinamarca, entre as ilhazinhas deles. Portanto, chega a Portugal 4 ou 5 anos depois, com o experiencialismo necessário para nós termos aprendido com os erros que não aprendemos.
E para concluir, Sr. Deputado.
Vou concluir, Sr. Presidente, e gastamos 100 milhões numa solução que parece que não vamos aprender com ela. E a questão da formação e da contratação de novos técnicos, assistentes e tudo mais, sabe porquê que não conseguimos? E precisamos de muito mais do que os 15 que já foram contratados e do que os 20 que irão ser contratados a seguir. Precisamos de salários dignos e correspondentes às categorias profissionais que eles vão exercer e que não lhes pagamos.
Muito obrigado,
e assim,
Sr. Deputado.
Não vamos conseguir. Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Melo, muito obrigado pela sua intervenção. Sra. Presidente da Conselho de Administração da Transtejo, tem então a palavra para responder às questões colocadas. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas questões colocadas. Vou, se me permite, começar pelo assunto que é, de facto, da minha inteira responsabilidade neste momento, e é sem dúvida, que é a questão das supressões e do, mais uma vez, a questão das supressões e do, neste momento, mau serviço público que a Transtejo está a prestar devido a um conjunto de circunstâncias que aqui hoje já podemos falar e também já pude apresentar aquilo que estamos a fazer com a frota atual, com a que temos. Não estamos a falar ainda na nova frota. A nova frota é um projeto, é um plano de renovação da nova frota, é um plano mais do que inovador, é um plano pioneiro, é um plano ambicioso e é um plano e que vai ter os seus resultados, mas, enfim, quando tiver em operação, falaremos melhor sobre isto. Sobre as opções que foram tomadas relativamente aos navios elétricos por oposição a outra solução, eu, de facto, Sr. Deputado, como entenderá, não me posso pronunciar. Não tenho mesmo condições para o fazer e não o irei fazer. Dizer-lhe que, relativamente às supressões e àquilo que é deixar passageiros, quando chegam ao terminal, a pensar que têm um navio que os vai levar ao trabalho a horas, depois não têm, porque é suprimido, esse é, de facto, o nosso grande desafio. E é esse desafio que nós estamos a tentar e a fazer tudo o que está ao nosso alcance para resolver agora. Não é... Agora, a verdade é que, infelizmente, os navios, e eu não sabia disso, têm o seu processo de docagem. E quando os certificados de navegabilidade caducam, têm que ir a um processo de docagem, temos que fazer um concurso público, têm que entrar em doca e demora o seu tempo. Portanto, não são, infelizmente, ao contrário do que eu também pensava, não sabia que era tão demorado, confesso, mas eu tenho navios neste momento que estão em doca desde maio e que eu ainda não os recebi, porque os navios não estão ainda em condições, mas em breve os 5 que estão em estaleiro, nomeadamente há 2, e são 2 cacilheiros que tinham o certificado de docagem caducado, e também o outro ferry, que é o Lisbonense, porque nós precisamos de ter 2 ferries. Não podemos estar a assegurar o transporte de viaturas, que é uma obrigação de serviço público. Atenção, se houver uma catástrofe em Lisboa, e as pontes deixarem de ter... A Transtejo tem um navio neste momento a transportar viaturas. E isto não pode acontecer. Não pode mesmo. Portanto, o Lisbonense também está em doca. E, em breve, eu espero poder dar boas notícias. E tenho todo... E é isto que nos preocupa neste momento. O que é que nos preocupa em simultâneo? Também. é de facto os navios elétricos, e estamos a dar os passos para que no segundo semestre de 2024 essa operação seja complementada com esses navios. Relativamente à garantia de vida útil das baterias, como eu disse, Sr. Deputado, o nosso quarto desafio, que já é um desafio, é não se... e complemento também com a questão que nos colocou, e bem, sobre a frota da Soflusa, porque de facto a frota da Soflusa, nomeadamente neste momento a nossa ligação com o Barreiro, é a ligação que está a ser mais bem assegurada, é onde temos menor número de supressões, porque nós temos 8 navios e de facto neste momento não temos tido supressões, a não ser supressões por mal-estar de algum passageiro, por enfim, casos muito pontuais, os festejos do Benfica, do campeonato do Benfica, que nos provocaram, enfim, casos muito, desculpem falar do Benfica, mas é verdade. Pronto, portanto, na Soflusa nós temos, desculpe, Sr. Presidente, não devia ter falado do Benfica.
Isso é verdade, mas faz favor, faz favor continuar.
Peço imensa desculpa, e portanto, até porque sou do Sporting, mas Sr. Deputado, é de facto no Barreiro, neste momento o Barreiro, temos uma frota de 7 navios, sendo que há um que está sempre a ser em manutenção, portanto temos a nossa frota completa e isso reflete-se, de facto nós não temos supressões no Barreiro, não temos mesmo, não temos tido. Temos outros desafios no Barreiro e temos estado a acompanhar esses desafios, nomeadamente com os sindicatos e com a Comissão de Trabalhadores, mas não temos esse tipo de desafios com a frota. Vamos ter que dar início a esta reflexão. Agora repare, Sr. Deputado, eu neste momento tenho 100 milhões o plano de renovação da nova frota são 100 milhões. Nós temos que iniciar desde já e tem toda a razão. E eu, aliás, já levo desta comissão isso. Temos que iniciar a reflexão sobre o que é que vai acontecer ao resto da frota. Iniciaremos e faremos e apresentaremos as nossas opções para a decisão, obviamente, política, que não caberá a este Conselho de Administração decidir. Mas iremos fazer essa reflexão. Agora, sobre o tempo útil, sobre as baterias. O tempo de vida útil de cada bateria, de cada sistema de armazenamento de energia dos novos navios. Eles têm 8 anos de vida útil. Portanto, e atenção que o tempo de vida útil de bateria foi calculado tendo por base os tipos de carregamento que são especificados no caderno de encargos e que seguem um conjunto de vários critérios de concessão, nomeadamente o número de viagens por ano que cada navio vai ter que fazer, nomeadamente o tempo de carregamento em cada rota, a rotação dos navios, mas as baterias, os sistemas de armazenamento que vamos adquirir, têm 8 anos de vida útil. Quanto à garantia, temos garantia de 1 ano para a boa construção e funcionamento em perfeitas condições, e atenção que não é só das baterias em si, é assegurar a compatibilidade e o funcionamento daquele sistema de armazenamento de energia, porque aquilo que estamos a instalar nos navios não são só baterias, as baterias são instaladas, mas elas têm que ser inteiramente compatíveis com a estação de carregamento e com o próprio navio, com o funcionamento normal do navio. Portanto, tem a garantia de 1 ano e há outro aspecto muito importante que eu gostaria de detalhar um pouco mais, se me permitem. Isto foi o que nós estabelecemos no caderno de encargos. Como sabem, o contrato das baterias está para, neste momento foi assinado e está para visto do Tribunal de Contas. O adjudicatário obriga-se a entregar à Transtejo, conjuntamente com cada sistema de armazenamento de energia, em conformidade com as especificações técnicas, uma lista devidamente valorizada dos sobressalentes para todos os artigos, componentes e equipamentos recomendados pelos fabricantes e pelo adjudicatário necessários ao correto funcionamento. Atenção que durante o período da garantia, durante 1 ano, o adjudicatário obriga-se a manter módulos de baterias prontos para a eventual substituição de módulos, respectivos acessórios e ferramentas, no prazo de 72 horas. Sempre que por motivos de evolução tecnológica o justifiquem, o adjudicatário poderá, com o consentimento prévio escrito da Transtejo, substituir algumas das peças inicialmente previstas por outras sucedâneas, desde que as mesmas sejam diretamente montáveis no lugar das substituídas e cumpram as mesmas funções. Mais, por um período de 10 anos após a recessão definitiva referente ao fornecimento dos últimos 9 sistemas de armazenamento de energia, o adjudicatário deve continuar a garantir o fornecimento de sobressalentes, equipamentos e materiais idênticos aos originalmente incluídos no fornecimento dos 9 sistemas de armazenamento de energia ou equivalentes, incluindo células compatíveis com os mesmos, sob prévia aprovação orçamental da Transtejo ou por quem esta indicar. Atenção, Sr. Deputado, de facto, eu li, porque eu acho que isto é importante, porque é verdade, e quando nós dizemos que este projeto é inovador e este projeto é pioneiro, este projeto são 100 milhões de euros, este projeto é de uma imensa responsabilidade. E acredite, Sr. Deputado, que a Transtejo, cuja equipa, obviamente que fomos assessorados por consultores jurídicos, mas esta equipa da Transtejo é que nunca houve um investimento deste género. E esta equipa da Transtejo, posso lhe garantir que, que o interesse do Estado foi devidamente salvaguardado. E sim, estes navios, a solução é esta, e este é o caminho que vamos traçar, porque quando aqui chegámos, assim estávamos. E este é o caminho que vamos fazer. E tenho a certeza absoluta que, quando estivermos em operação, e quando os navios estiverem em operação, e atenção que eu friso isto, o quarto desafio que a Transtejo vai ter é com a gestão operacional desta frota. É uma mudança de paradigma, as nossas tripulações têm que aprender, nós temos que aprender. Enfim, é o que é. Mas é um projeto ambicioso, obrigado. É um projeto de futuro e é um projeto que Portugal se irá orgulhar.
Muito obrigado, Sr. Dr. Alexandre Ferreira de Carvalho, Presidente da Transtejo. Temos agora concluída que está a primeira ronda, Srs. Deputados. Está a primeira ronda, temos uma segunda ronda, como sabem, nós temos definidos, 3 minutos a cada grupo parlamentar e depois a Sra. Responderá no tempo em conjunto, no mesmo tempo, no conjunto do tempo que for utilizado. Cabe ao PSD iniciar esta intervenção. Sr. Deputado António Perou, tem então 3 minutos para colocar as questões. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Dra. Alexandra Ferreira de Carvalho, também pelos esclarecimentos que, entretanto, prestou. Eu tinha ainda algumas questões, começando não por uma questão, mas por sublinhar algo que para o PSD está em primeiro lugar, que é a garantia de que o serviço público é prestado e que, por isso, são satisfeitas as necessidades e os direitos dos utentes, facto que não tem acontecido, infelizmente, nos últimos anos, e que a Sra. Nos veio dar a boa notícia de que, enfim, não surpreendentemente, está empenhada nisso mesmo, e ainda bem. E a esse propósito, queria-lhe perguntar, fez referência ao facto de não estar à espera dos novos navios para garantir as obrigações de serviço público da empresa. E, portanto, pergunto-lhe se tem condições de garantir o contrato de serviço público da empresa ainda antes da entrada em operação dos novos navios. Ou seja, traduzindo para algo que para os utentes é verdadeiramente relevante, se, por exemplo, as supressões terminarão ainda antes da entrada em funcionamento dos novos navios. Porque esse é um dos principais problemas que, aliás, tem posto em causa, como aliás foi dito por uma senhora deputada, tem colocado em causa a credibilidade da própria empresa, mas, permita-me, mais importante que a credibilidade da própria empresa, tem posto em causa o serviço aos utentes. E, portanto, perguntar-lhe se tem condições de eliminar essas supressões, de garantir o contrato de serviço público antes da entrada em funcionamento dos novos navios e, portanto, antes de daqui a algures, no segundo semestre de 2024. Perguntava-lhe ainda, e isto corresponde a uma questão que eu lhe coloquei na primeira intervenção, relativamente aos trabalhadores da empresa, ao quadro de trabalhadores da empresa, já nos referiu às dificuldades nas contratações, e eu pergunto-lhe, ou melhor, volto a perguntar-lhe, digamos que no prazo de um ano, qual é a previsão que tem entre novas entradas e saídas de trabalhadores, qual será a situação daqui a um ano? Se haverá reforço líquido do número de trabalhadores que hoje em dia sabemos que estão em número insuficiente e em que quantidade será esse reforço líquido de trabalhadores no prazo de um ano? E a propósito dos constrangimentos que referiu quanto à contratação de trabalhadores, pergunto-lhe, porque algumas matérias dependem de iniciativa de governo, pergunto-lhe se já comunicou à tutela esses constrangimentos e se tem alguma informação sobre iniciativas do governo para ultrapassar esses constrangimentos. Última questão, Sr. Presidente, diz respeito a uma outra questão que eu também tinha colocado inicialmente, diz respeito aos recursos financeiros, perguntar-lhe novamente se tem o compromisso da tutela de ter à disposição os recursos financeiros que considera suficiente para a sua gestão e para os objetivos da sua gestão, quer os recursos financeiros suficientes, quer, reforço também, a sua efetiva disponibilização por parte da tutela. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. António Proa. Sr. Deputado Filipe Melo, tem 3 minutos para colocar as questões, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Doutor, agradeço as respostas na primeira ronda. Mas há aqui, portanto, mais uma questão que eu gostaria de voltar a tocar nela. A doutora corrigiu, e bem, tem uns dados mais oficiais que eu, em que a duração de cada bateria deverá estar nos 8 anos, e tranquilizou-me bastante porque a garantia passa para 1 ano e não 7 meses. Garantia essa que é, se vier com defeito de fábrica ou algum defeito originário, e o que quer dizer que, se tivermos um azar, e os azares acontecem, das 10 baterias, ao fim de 13 meses darem problemas, deitamos 16 milhões de euros ao lixo, que é mesmo assim. Passa a garantia, e é isto que me custa a entender. Como é que nós vamos fazer um investimento de 16 milhões de euros para um serviço, um produto, com a duração prevista de 8 anos, e que aceitamos uma garantia de 1 ano, mas que nos confortamos pelo facto do fornecedor dizer que tem em estoque pronto materiais de substituição e que em 72 horas garantem a sua reposição. Todos sabemos, a senhora acredita também, que isso não vai acontecer. Se houver essa necessidade, vai dizer que o material não está pronto, que houve ruptura de estoque de qualquer tipo de peça e vai ser reposto passado 2 ou 3 meses. Todos sabemos que é assim, há casos mundiais deste setor de atividade que o comprovam, e estamos a falar em muitos casos até nos Estados Unidos, que são pioneiros na utilização deste tipo de navios. Uma segunda e última questão também, que eu pergunto à Soutora e que peço que nos esclareça e ao público em geral, que também está preocupado com isto, tem a ver com as opções de carregamento. Há estudos que o comprovam, que as nossas barragens não têm água suficiente para conseguirmos carregar as baterias destes 10 barcos. Portanto, a distribuição de energia que é feita para os pontos de abastecimento não será, ao que tudo indica, não sei se a doutora terá alguma prova em contrário, suficiente. E o que eu lhe pergunto é, as alternativas que estão a ser estudadas pela administração da Transtejo é recorrer a Marrocos, por exemplo, ou então a energia nuclear francesa? Tem isso pensado, tem isso estudado? Porque os dados que nós aqui temos, e são vários, e posso lhe fornecer alguns, é que haverá insuficiência de energia para garantir os carregamentos a partir de 2024. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Filipe Melo. Sr. Doutor, tem então agora cerca de 6 minutos para responder às questões colocadas. Não tenho aqui nenhum registro de intervenção para uma terceira ronda. Previsivelmente será a última intervenção, poderá não ser, mas em princípio será. E, portanto, Sra. Doutora, faz favor, tenha a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, muito obrigada também, aliás, Srs. Deputados, muito obrigada pelas questões colocadas. A garantia que me pede relativamente, que me pedem relativamente a não haver supressões, eu obviamente não posso dizer que as supressões vão acabar amanhã. Aliás, eu queria dizer que as supressões já acabaram. Não posso fazê-lo. Como disse, os nossos navios, a frota antiga, a frota atual, esses navios estão a ser docados. Eu não posso dizer que as supressões vão acabar amanhã. Posso dizer, sim, que estamos a trabalhar no sentido de acabarem as supressões muito antes, e eu digo muito antes, dos navios da frota nova estar em operação. E, portanto, os navios vão começar a sair da doca, acabam o seu processo de docagem, terão o seu certificado de navegabilidade novamente, poderão navegar e poderão entrar no serviço público e ajudar-nos naquilo que nós temos que fazer, que é, de facto, acabar com as supressões e prestar um serviço público de qualidade aos nossos passageiros. Isso é o primeiro ponto que queria que, de resposta. Relativamente aos recursos humanos que eu terei aqui um ano, vamos ver. E, aliás, respondendo já às necessidades de recrutamento, as necessidades de recrutamento de recursos humanos da Transtex foram, obviamente, comunicadas em devido tempo e têm sido comunicadas desde à nossa tutela, inclusivamente agora no âmbito da elaboração da proposta de orçamento. O mapa de pessoal é, como sabe, uma das peças que temos que entregar à tutela. A tutela tem perfeito conhecimento da situação em que a Transtex se encontra, e das necessidades de recrutamento e, portanto, os recursos, temos esse acompanhamento muito próximo da tutela e a tutela também sabe perfeitamente que mais recursos humanos tem implicações financeiras e, portanto, a proposta de orçamento foi elaborada tendo em conta estas necessidades. Dizer também que neste momento é perfeitamente este Conselho de Administração tem as condições todas que precisa, eu estou a falar neste momento, tem as condições todas que precisa, as condições financeiras que precisa, porque senão nem poderíamos ter enviado 5 navios para docagem, cada navio docado custa cerca de 400 mil euros. E penso que terei respondido a todas as perguntas do Sr. Deputado. Depois, relativamente àquilo que eu disse relativamente às baterias, Sr. Deputado, mais uma vez eu queria realçar o seguinte. De facto, nós temos o concurso público internacional destes sistemas de armazenamento de baterias foi feito. Tudo pode acontecer, as baterias podem não funcionar, poderemos ter problemas. Aquilo que temos, a salvaguarda, aquilo que nós temos é a garantia por parte do adjudicatário, porque isso obriga ao caderno de encargos de que se houver algum problema e no espaço de 10 anos o adjudicatário tem que nos fornecer todas as peças para nós termos o sistema de armazenamento de baterias a funcionar. Isto é o que nós temos num contrato. Existem meios depois para assegurar, como o Sr. Deputado muito bem sabe, se o contrato não for cumprido por uma das partes, nós, a Transtex, também tem os seus meios que poderá acionar. Não queremos que isso irá acontecer, não temos razões neste momento para esperar que isso vá acontecer. Estamos, neste momento, demos os passos que temos que dar para garantir que as baterias serão com certeza substituídas e se houver alguma questão, poderá haver e que vai haver com certeza, vão ser substituídas e tudo vai ser resolvido em tempo. Obviamente que, mais uma vez digo, a nova frota vai ter um período de entrada em operação. Não podemos contar só, a partir do segundo semestre, só com a nova frota. Não é isso que vai acontecer. Também penso que já ficou claro. Relativamente à questão que, à sua última questão, eu confesso que não tenho mesmo dados para lhe responder. Vamos lá ver. Neste momento, o nosso contrato de estações de carregamento, que está a ser executado, como eu disse no início, por um consórcio português, os projetos terrestres e marítimos foram devidamente licenciados pela Direção-Geral de Energia e Geologia e pela E-Redes. Senhor Deputado, neste momento eu não tenho mesmo mais dados a não ser estes. Se os projetos estão licenciados, sabemos bem, isto com base na carga que é preciso, na quantidade de energia que é preciso para alimentar estes navios. Estes navios, lembro-me, vão ser carregados durante a noite numa doca, não é? Com um carregamento, estes navios têm dois sistemas de carregamento. Têm um sistema de carregamento lento, durante a noite, e depois têm, durante a operação, as estações de carregamento rápidas que os carregam em 7 minutos, 7 a 8 minutos. Neste momento, o que eu tenho projetos terrestres e projetos marítimos destas estações de carregamento, que vão ser instaladas, licenciadas pela Direção-Geral de Energia e Geologia e pela E-Redes. Senhor Deputado, se não houver energia suficiente para os navios da Transtex, provavelmente também não irá haver energia suficiente para muitas outras coisas em Portugal, diria eu. Mas, Senhor Deputado, acompanharemos este assunto, obviamente, com toda a atenção e se há alguma preocupação houver, com certeza que teremos que a resolver. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Dr. Alexandre Ferreira de Carvalho, Presidente da Administração da Transtejo. Eu penso que nós concluímos a nossa audição e, portanto, agradeço muito a sua participação nesta comissão. Vi, transmitiu-nos também, e é verdade que é a primeira vez que cá está, Será talvez a primeira de muitas, ou de algumas, pelo menos, porque compete a esta Comissão acompanhar as matérias de transportes públicos. E, portanto, esta matéria respeita à Assembleia da República, em particular a esta Comissão de Economia, e, portanto, teremos prazer em recebê-la cá. Também ouvi, durante a sua intervenção, convidou a Comissão a participar quando os barcos começarem a funcionar, os navios. Tem que ter cuidado com a linguagem. Os navios, barcos, não sei. Portanto, teremos prazer também, se o convite se mantiver ou se o fizer. Apesar que eu acho que, penso eu, poderei dizer isto, nenhum senhor deputado ou senhora deputada precisará do momento de viagem a convite para conhecer os navios ou os barcos, espero eu. E, portanto, mas haverá sempre um gosto em participarmos. Portanto, da nossa parte haverá essa vontade e essa disponibilidade, evidentemente. Uma última nota, antes de concluir a reunião, se me permitem, senhores deputados, como sabem, este conjunto de audições tem mais ainda o senhor ex-ministro João Pedro Matos Fernandes e o senhor ministro do Ambiente também. Uma das audições está prevista para a semana. Falaremos já a seguir na comissão, na reunião de mesa e coordenadores, mas está prevista para a semana. A outra não está ainda agendada, tem a ver com a agenda do Sr. Ministro, da parte da comissão. Nós tentaremos sempre fazer isto tão rápido quanto possível, por forma a ultimar o conjunto de audições, dada a importância do tema que estamos aqui a discutir. Agradeço a todos, agradeço também a sua participação. Doutora Margarida Perdigão também pela sua vinda cá à comissão e bom trabalho, que é o que nós desejamos para os utentes da Transtejos e da Sofluza, que enfim, é fundamental que assim funcione. Muito obrigado. Boa tarde, então.
Obrigada,
obrigado. Senhores deputados coordenadores, temos reunião às 16h30, por favor. 16h30.